Boa tarde aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação no Pensamento. Uma delas, entre muitas que podemos estruturar e aprofundar. Durante as últimas semanas, vimos muito material, conteúdo novo, principalmente exercícios avançados, e hoje seria uma aula de ajustes de ferramentas para os senhores. Faremos isso durante o decorrer da aula, mas o tema central não será esse. O tema central será uma conversação na qual, e isso eu falei antes de iniciar a gravação, eu peço a cada um que coloque de maneira objetiva, sucinta, singela, as dificuldades que tem enfrentado. Os problemas que tem enfrentado durante o curso de educação no pensamento, aquilo que por qualquer razão não está funcionando adequadamente conforme você imaginava, ou outras coisas que pedem aprofundamento, enfim, aquilo que é relevante, que você considera importante também para os colegas. Eu não vou gravar o que cada colega colocará, mas vou gravar os comentários do professor a partir destes elementos, tá bem? Então eu vou desligar o gravador para que um primeiro colega possa colocar sua questão. A primeira questão colocada diz respeito a um dos exercícios que fizemos na última aula sobre a interrupção do pensamento. É natural que isso ocorra. E o exercício já contemplava isso. Não é preciso que vocês fiquem desmotivados ou que se agendem do ponto de vista de não conseguir fazer a tarefa. Entendam que isso será natural e muitas vezes isso acontecerá. E vocês provavelmente precisarão interromper o pensamento. Bem, a maneira de fazer isso precisa contemplar toda a estrutura como ela funciona para cada um, sua historicidade. Alguns simplesmente, mudando um elemento semiótico, interrompem o pensamento. Outros, associando elementos semióticos. Vou ser bem objetivo aqui com vocês. Por vezes, alguns têm um pensamento viciado em questões nocivas, em martírios, em remoer coisas, elementos muito dolorosos. E quando entram, quando o pensamento dá vazão e segue por essa trilha, alguns parece que não conseguem mais contornar, parar, e vão, inclusive, alimentando isso até uma angústia muito profunda, sensações muito duras. Ah, lembrem, para cada um de vocês, isso é uma forma. Às vezes, o pensamento nem é tão intenso, mas o hábito que faz com que ele entre nesses elementos nocivos é. Seja como for, uma orientação com base no que nós temos trabalhado é a seguinte: use dados de semiose associados. Por exemplo, coloque uma música e vá aguar a sua grama. Ligue a mangueira, regule para não machucar as pequenas flores que estão junto ao gramado e faça isso. Ouça a música, água, ague, seu jardim cante também se quiser. São vários dados de semiose associados. Em geral, isso no mínimo atenua o que o pensamento estava fazendo, se machucando e machucando outros tópicos estruturais. No mínimo. Você verá, o próprio resultado falará. Outras vezes, você notará que, ainda que atenue, assim que você terminar esta tarefa, a tendência é que o pensamento retorne àquilo. Pode acontecer. Se isso acontecer, retorne a um outro elemento de semiose. Por exemplo, agora eu vou ler e, enquanto eu leio, vou fazer uma massagem delicada sobre os meus joelhos e os meus pés, enquanto eu leio. De novo, você está retornando os elementos de de atenuar o que está se passando. É muito importante. A maioria dos senhores, e provavelmente todos, não costumam usar recursos violentos. Então, por favor, não usem. Não sejam hostis, agressivos. Não façam um elemento muito contundente. Usem de suavidade e utilizem esses dados semiosos. Vocês já verão que tende a atenuar na maior parte dos casos. Olhem, quando fomos um dia crianças e nós queríamos alimentação, proteção, comida, como é que a gente agia? A gente reivindicava, não era? Os nossos pais, para os nossos tutores, a gente pedia, não tinha outro jeito. Era como a gente fazia. Ah, me dá comida, ou se é muito pequena a criança, ela chora. Às vezes ela pede algo específico. É tudo que ela pode fazer. Uma criança de 3, 4 anos não pode abrir chama no fogão e fazer o que ela bem quiser. Não pode. Então ela tem que pedir. Além disso, uma outra característica muito pronunciada é a culpabilidade. Uma criança muito pequena chora, você pergunta o que houve? A mamãe gritou comigo. Ou o papai disse que eu não posso mexer ali naqueles lápis, naquelas canetas que são do trabalho dele. Esse culpabilizar é natural e tem uma conotação diferente de quando se é adulto. No entanto, muitas pessoas crescem e conservam esses traços em suas EPs. Então, quando são adultos e o marido, a esposa, por qualquer razão não atende o que a pessoa está pedindo, ah, meu Deus do céu, ela culpabiliza, você não me dá paz, você não me deixa feliz, você não me deixa tranquilo, o outro é culpabilizado. E além disso, a reivindicação. Por que você não faz o que eu peço? Por que você não faz o que eu mando? É um comportamento, um dos traços infantis, que por vezes perduram até uma idade muito avançada. Muitos tratam seus pensamentos dessa forma. Por que você não me obedece? Por que você só traz coisas ruins para mim? Uma maneira de culpabilizar o pobre do pensamento, não é? E outra, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Essa é uma educação muito precária. Uma educação mais branda e amorosa consiste em você levar outros aportes. Pensamento está num momento difícil, ele não consegue se desvencilhar, entrou numa armadilha conceitual de dor, de medo, de uma série de toxicidades. Ajude. Como você ajuda? Trazendo dados de semioses alternativos para que ele abrande suas funções. Você vai distribuir elementos de energia, de tempo para outros recursos e naturalmente o pensamento tende a abrandar. Há exceções a isso que eu estou falando, mas elas são, no nosso caso aqui, são muito periféricas. Próximo colega, por favor, que gostaria de colocar algum elemento, vou parar o gravador. Nesta segunda ilustração, que mais um colega traz, temos um dos elementos em torno de pontos de intrusão. Às vezes você está lavando seu automóvel, está ouvindo uma canção lá da Jovem Guarda, que há muito tempo você não ouvia, e está num momento particularmente bom, quando passa um vizinho seu pelo portão, o cachorro dele fazendo um barulhão, você fica irritado com aquilo, chateado, e isso traz alguns pensamentos intrusivos que não estão de acordo com o que se passa na base categorial e com o que você está vivendo. É natural que isso ocorra, não só com os pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas buscas, com os elementos sensoriais, e isso é natural, somos seres vivos. E, por vezes, dependendo do que é acessado, do que é chamado, pode acontecer isso. Em boa parte dos casos, não é preciso qualquer alarme quanto a isso, não. Em boa parte dos casos, o próprio prosseguimento da tarefa debela em grande parte isso. Já aconteceu com vocês assim, ó? Você, por uma bobagem lá, estava irritado, as coisas estão difíceis no trabalho, você discutiu com o marido, com a esposa. Usualmente não faria isso, mas agora fez. E aí discutiu, falou coisas ofensivas, tal. De repente, você para e diz para ela ou para ele: desculpa, ah, desculpa, ah, vamos. Deixa para lá, não vamos ficar mal um com o outro, tá bem? Desculpa. Mais tarde a gente tem um jantar, a gente ficou de se preparar. Vamos fazer, eu vou fazer minha parte lá. Tem que arrumar algumas coisas lá nas prateleiras que ficaram soltas, que a gente trouxe e tal. Você vai dar seguimento a isso. Aí depois ele e ela pergunta se você pode dar uma ajuda na cozinha, que algumas louças ainda estão sujas. Diz, claro, eu vou fazer assim. Você deu um andamento, você não ficou preso a um ponto. Em boa parte das ocasiões, numa base categorial como a nossa, isso é simplesmente um remédio maravilhoso. As coisas tendem a diminuir a intensidade, o tamanho, e você provavelmente conseguirá salvar esse jantar. Claro, há exceções quando isso é muito forte, muito pesado. Lembrem, no nosso cotidiano, por vezes, elementos intrusivos chegarão dos mais diferentes lugares. Uma das maneiras de lidar é prosseguir. Outra maneira de lidar com isso é simples, pela simples observância. Se forem elementos intrusivos pequenos, de pouca monta, logo. Simples observância, como quem diz, puxa, você por aqui, o que que veio fazer aqui? Não é o suficiente para que esse elemento que destoa do que se passa possa se afastar. Em situações mais graves, não, ok? Eu estou falando de modo geral, sabendo que se perde muito conteúdo nessas universalizações, mas o caráter é de ilustrar apenas. Vou parar o gravador para ouvirmos mais um colega. Bem, temos agora pelo menos três questões diante do que o colega colocou. Eu agradeço muito, viu, a cada um de vocês pela generosidade e pelo que isso faz e colabora com todos nós. Primeiro ponto, olhem, lembrem que já vimos isso em aulas, em cursos, que é usual e caracterizar a nossa sociedade, a nossa época, como um mecanismo que acelerou seus instrumentos de velocidade, fragmentou o tempo e fez uma série de coisas. Um dos modos, e lembrem, estou usando uma amplidão muito grande, então se perde muito a especificidade e o conteúdo, mas o propósito é ilustrar. Uma das maneiras de cadenciar isso, que tem uma grande abrangência para muitas pessoas, é usar semáforos. Usem semáforos. Vou explicar o que são semáforos. Durante o dia eu tenho muitas atividades, supervisões, consultas, clínicas didáticas, obras que eu preciso ler, preparação de aulas, é bastante cuidados com a família, cuidado com os amigos, elementos de todo. Toda a ordem que a sociedade impõe. Como é que eu faço para poder ter paz, serenidade, poder ter qualidade de vida em meio a tudo isso? Uso alguns recursos. Um deles, semáforos. Jamais termino uma clínica e imediatamente começo outra, não sei em casos de urgência. Geralmente uso semáforos de segundos, às vezes minutos, entre uma atividade e outra, por exemplo. Poesia. Eu gosto muito de poesia. Sempre tenho um livro de poesia por perto. Leio um poema, mas não simplesmente engulo um poema. Eu leio um poema. Eu entro com o poema, deslizo por seus caminhos, vou com ele. Aqueles 40 segundos parecem 2 horas, 3 horas. São semáforos. Você vinha numa atividade, pode cadenciar. Pode programar seu celular para, de hora em hora, ajudar você a parar o que você está fazendo para alguns segundos. Se você é religioso, ler uma linda oração. Ler, que eu quero dizer, é vivenciar, está bem? Não é deslizar os olhos. Vivencie. o que você está lendo ali. Ou uma música. Música bonita, coloque a música Trem das Cores, se você gosta do Caetano Veloso, ouça. Viaje naquele trem. Sinta aquelas coisas. Isso é semáforo. Você verá que ao retomar o que você estava fazendo, a velocidade é outra. Você não vai retornar a 120 km horários, você vai retornar a 60, quando muito. Mais um semáforo, e logo a alma e o pensamento começam a se cadenciar naturalmente, com suavidade. Se você usar como semáforos elementos similares, logo a IP e a alma começam a compreender que você está propondo um sentido, uma direção, né? Ao invés de usar vários semáforos de naturezas diferentes. Por exemplo, use música, se você é religioso, oração, e gosta de poesia, poesia. Pronto. Está feito o seu semáforo aí, distribua pelo seu dia, tende a funcionar muito bem. Depois, nós vimos que o afastamento do dado de semiose escrito. Por favor, não se afastem neste curso do dado de semiose escrito. Utilizem, desde a primeira aula, como foi indicado, usem dado de semiose escrito. Muito. Okay? Fiquem sempre com ele. Pelo menos até o término desse semestre. No outro, eu vou mostrar outras coisas. Mas por agora, ele é muito funcional. Considerando que a maioria é constituída de professores, já tem esse recurso, já domina esse recurso, usem. Ele é seguro, ele é muito bonito para a maioria. Usem o dado de semiose, tá bem? Bastante. Fiquem perto dele. Outra questão é a simulação. Por enquanto, não. Vamos ter cuidado. Essas simulações que nós fazemos, como vocês viram, são todas muito próximas do cotidiano de vocês, daquilo que cada um denomina como realidade. Depois do momento avançado, sim, dá para fazer alguns elementos bem que vão muito além disso. Por agora, não. Quanto mais próximo do cotidiano, daquilo que é o habitat, que é o que é familiar, tende a funcionar mais. Okay? O pensamento e a IP logo reconhecem: ah, isso não é bem uma brincadeira, não, é algo interessante, tal. Se é algo disparatado, fictício e distante, aqui isso vai lá para as gavetas das ficções e some. Não é levado muito a sério pela pessoa. Vou desligar o gravador para ouvirmos mais um colega. Ouvimos uma situação delicada que a nossa colega acaba de colocar. Ah, olhem, o pensamento ele possui características que, pela nossa base categorial, pela nossa EP, trazem diferenciações importantes para a nossa época. Em outros contextos isso foi diferente, e em outros tempos provavelmente também será. Uma das características do pensamento hoje, 2023, para grande parte das pessoas, diz respeito a uma grande proporção dele que tende à plasticidade. Se você considerar o corpo, o organismo, já verá que não é bem assim. E um prejuízo, geralmente, também não é bem assim. Mas no pensamento há essa plasticidade em grande parte dos casos. Ou seja, alguns, quando dão margem e vão muito longe em certas questões e entram em questões muito, nossa, muito dolorosas, as dores do pensamento muito dolorosas, eles entram depois que termina isso, vem alguém, chama e diz: olha, está na hora de você pegar o trem rápido, vai perder o trem. Aí quebrou isso, não é? A pessoa tem que pegar a mala correndo e onde é que estão os documentos, tudo. Alguns, quando fazem isso aí já dentro do trem, ele começa a se deslocar e vem a ressaca moral. Muito pesada, muito difícil. A pessoa diz: nossa, que vergonha, que horror. Eu acho nada disso mais faz sentido. É melhor nem prosseguir com nada. Que tristeza, meu Deus, eu estava indo tão bem. Que queda gigantesca essa. Isso acontecerá, não há mágica para isso. Pense nessas horas, por favor, nessa parte da plasticidade. Se nesse momento, dada essa ressaca moral, você disser, bom, deixa eu começar de novo, como uma criança que cai, limpa os joelhos, passa a rifocina, vê se a bicicleta não arrebentou a corrente, vai retomar com as lágrimas ainda nos olhos, a roupa rasgou um pouquinho, mas eu vou retomar. Eu vou pegar minha bicicleta, eu vou continuar. Porque ficar aqui no chão é tão pior. É tão mais terrível, não quero isso para mim. Não, eu vou continuar, vou pegar minha bicicleta. E continua. É isso. Use esses elementos. Puxe pelo seu livro. Leve um livro inspirador com você. Você gosta de um dos poetas brasileiros, de um dos escritores, gosta de uma música, pegue sua playlist. Cante com música. Faça os seus recursos, que para cada um de nós vai ser diferente. Observe como a ressaca moral diminui, 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 e logo ela ficará para trás. Você só tomou um tombo. Isso acontecerá, não é? E quando estiverem numa situação muito delicada, como essa colega descreveu agora, uma recomendação, se for possível, às vezes não é, é pontilhar de dados de semiose aí ao redor. Ajudem o pensamento, ajudem o que está se passando. Na medida do possível, eu sei que nem sempre é possível. Particularmente, eu acho muito, muito eticamente, aliás, problemático sair de certos limites. Precisamos sempre caminhar aqui, pelo menos é a minha opinião, com segurança, com carinho, nada de exercícios aí que podem complicar a vida da pessoa, de jeito nenhum. É melhor até ir mais devagar, então. Vejam, vocês aprenderam o gotejamento. É tão poderoso. Nossa, mas é tão poderoso. Ele é todo baseado na nossa base categorial. Olhem, vocês peguem uma situação tremenda, difícil, por exemplo, na qual vocês estão. Vou ter que ir na casa daquela pessoa chata que sempre me diz coisas horríveis. Usem gotejamento. Façam um teste para ver. Coloquem um vasinho de flor por perto. Coloquem uma. Se você acredita nos anjos, um anjo abençoando que você está indo lá. Coloquem um pensamento interessante. Usem gotejamento. E logo a cena tende a desestabilizar. Isso acontece por vários fatores da nossa base categorial e da maneira como, ontologicamente, nós estruturamos o pensar. Então, tende a funcionar em muitos casos. É claro que alguns usam isso para protelar situações, para prorrogar coisas que deveriam ser resolvidas agora. Aí é perigoso. Ou seja, vocês estudam filosofia clínica. Não vão usar isso de uma maneira que vai mascarar as questões, que vai tirar os aspectos de jeito nenhum. Você vai usar isso de maneira responsável, amorosa, diligente, não é? É assim que a gente faz. Então, você vai usar isso para edificar e construir e ir adiante, jamais para mascarar e passar um verniz em algo que precisa urgentemente de reparação. Cuidem, por favor, está bem? Vou desligar o gravador. Olhem, de um modo geral, não se preocupem tanto com os vizinhos. Essa questão colocada agora é maravilhosa. Ah, de fato, alguns vizinhos tendem ainda a frequentar a nossa vida por um tempo, à medida que mudamos. De um modo amplo, é interessante observar se é possível se ocupar do crescimento das questões em andamento. E não despender tanto esforço, tanto empenho em atender vizinhanças que estão tomando outro caminho. Se você está mudando de uma residência, por exemplo, está construindo uma nova residência, você terá que cuidar lá do jardim da nova casa. Você verá que a casa precisa de pintura, o telhado de reparo, forro precisa de manutenção, toda a rede elétrica. E à medida que você vai dando atenção a tudo isso, é natural que a casa antiga que você vai vender, pela qual você tem carinho, é agradecido, você vai cada vez menos investir nela. Cada vez menos você despenderá recursos. Não é que você maltrate ou queira mal, não. É que você está indo para outro lugar, de outra maneira. Você tem carinho pela casa na qual você viveu. Você quer que ela fique bem, que quem vai morar lá fique feliz com ela. Você manda arrumar um portão que estava lá todo torcido e há horas não fechava direito. Uma goteira lá na salinha dos fundos, você vai mandar arrumar também. Essa maneira de prosseguir e de deixar uma base anterior, na nossa época, é uma das mais recomendáveis. Não sair quebrando, chutando, pontuando coisas, destrutivas. Você vai precisar de muitas dessas coisas depois. Esses que estão chegando ali também vão precisar. Não é recomendável fazer isso, não. Recomendável é você cada vez mais despender esforços e empenhos nisso, para onde você está indo. E cada vez mais de uma maneira amorosa, agradecida e se afastando gradativamente desses elementos anteriores. Lembrem, não é um trabalho apenas mecânico. Eles mesmos começam a se afastar aos poucos de nós. Eles mesmos já não veem estímulos, mesmo aqueles que são desafiadores, que gostam de nos provocar, mesmo esses vão perdendo o ânimo das provocações para cima de nós, dessas coisas. Eles já não veem muito sentido nisso. É um dos benefícios da caminhada. E você cada vez mais vai provavelmente colher estas flores que você está cultivando. Mas lembrem, por favor, vizinhos antigos, tratem com amor, tratem com respeito. Eles acompanharam você durante um tempo, foram parte da sua vida. Não são ruins, não são maus. Só que agora você está se deslocando para outras ambientações, não é? Isso é parte da educação, do aprofundamento da vida e do carinho. Você vai chegar bem para onde você está indo. Sabe que esses vizinhos antigos não têm como ir com você, nem se sentiriam bem lá para onde você está indo. O lugar deles é outro. Então, é todo um trabalho de sabedoria, de aprendizagem, de crescimento, não é? Vejam lá nos evangelhos, tem uma lição linda sobre isso. Um dia um rapaz chega lá e fala com Jesus: "Puxa, vocês aqui são tão queridos, tão bons, queria viver aqui com vocês, tudo funciona tão bem, a paz, poesia." Jesus diz para ele, né? Para ele voltar lá para o lugar de onde ele veio, então, deixar as coisas todas lá e vir se juntar a eles. Ele é bem-vindo. Ele diz: "Ah, mas não dá, que isso? Meus compromissos, minhas coisas, minha casa, meus filhos e tudo isso e aquilo." E aí, Jesus disse: "Não, ok, está tudo bem. Quando você puder, será bem-vindo." Mostrou a ele que ali ele ainda não estava pronto. Ele seria bem-vindo no momento que estivesse pronto. E assim é para tudo. Cada um de nós está no lugar que está, com as pessoas, com os amigos, com os trabalhos e tudo, muito provavelmente pelas amarrações, pelas condições. Nenhum de nós está preso a isso. Aprender com isso, melhorar, auxiliar, ser fraterno é uma maneira de crescimento, né? É amistoso. Conforme eu falo muito, como vocês estão vendo, sempre mirando a base categorial, que é onde a gente vive. Se fosse outro lugar, outro contexto, provavelmente seria diferente. Vou desligar aqui para mais um colega poder falar. Estamos nos encaminhando para o final da nossa aula de hoje. Tivemos mais um lindo relato que a colega acaba de partilhar conosco. E alguns elementos fundamentais agora no final da nossa aula. Primeiro, que este semestre inteiro procurei trabalhar o que é mais elementar, funcional, com muitos e muitos cuidados. O que para o próximo semestre, né, uma educação do pensamento, nós já vamos para uma área intermediária muito interessante, com recursos muito maiores e inclusive aqui na aula vou utilizar imagens, vou utilizar outros recursos que neste primeiro semestre procurei não usar. E gostaria de terminar a nossa aula de hoje mostrando para vocês um destes estudos que no próximo semestre nós faremos. Lembrem, por favor, tudo o que fizemos aqui nesse semestre é um requisito fundamental para o próximo. Fundamental. Não, assim, não há como faltar. Para o aprofundamento, para o aprofundamento, tudo o que a gente viu neste semestre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor isso para o próximo semestre. Spoiler o que eu estou fazendo aqui. Que a pessoa precisa trabalhar, já está com o pensamento dela razoavelmente educado, depois de muito trabalho, e agora ela precisará enfrentar uma situação muito, muito difícil na vida dela. Uma situação que ela, ao considerar, tenha quase a convicção de não poder dar conta. Muito difícil, um elemento que mexe com coisas que ela realmente considera não ser possível lidar. Bom, existe recurso para isso? Quando o pensamento está razoavelmente educado numa base categorial como a nossa, há movimentos interessantes para isso. Gostaria de ilustrar um deles plausível, um deles que é plausível para tal coisa. Vejam, então a situação muito, muito difícil que a pessoa precisará passar é da perda de alguém que ela ama, que está gravemente enferma, e ela considera, e para ela mesma, ela diz: puxa, eu não tenho como lidar com isso agora, não é o momento e tal, e vou ter que passar por isso. E agora, não é? Como fazer? Uma das coisas, vejam bem, por favor, estou falando de pensamentos educados, trabalhados, com calma, com cuidado, conforme temos feito. Uma das maneiras é você levar o pensamento até uma área neutra, não uma área muito distante, uma área neutra, e ali hidratar os elementos. Vou mostrar na prática o que isso é. Nesse caso específico, nós perguntamos à pessoa se seria possível a ela considerar que depois de tudo isso transcorrido, com os resultados que às vezes vão depender de Deus, às vezes da base categorial, das coisas que estão em andamento, não é? Depois de tudo isso passado, se é possível ela considerar, e aí nós vamos à historicidade, mostramos para ela, sabe, aquela cadeira toda de madeira estufada no seu lindo jardim. É possível que depois de tudo isso você possa se sentar nessa cadeira com aquele livro que você tanto gosta, não é? Aquele romance todo passado na Toscana, sentar com uma caneca de chá e com paz no coração e felicidade, poder com gratidão ver sua vida, suas coisas. Isso é possível para você? Veja, você ultrapassou elementos, não entrou na questão problemática, mas colocou a pessoa próxima, numa área aparentemente neutra e não tão distante, não tão remota ou completamente desvinculada disso. Se a pessoa responde que para ela sim é possível, inclusive ela até enquanto a gente falava, ela vivenciou isso e viu que é maravilhoso, que traz muitos benefícios para ela, etc. e tal. Vejam, você levou a pessoa para uma área próxima àquilo que está para acontecer, com o qual ela sequer consegue falar, ponderar, pensar a respeito de tanto que dói nela, você a levou para um outro lugar próximo. E ali você fez todo o processo de hidratação e de construção, fazendo com que o que se passa ali, como feixes de luz, entre nessas partes que ela não consegue lidar. Esse exercício, que é um exercício já bem muito mais profundo, que é um deles que nós trabalharemos no próximo semestre, e que envolve atalho em direção ao desfecho, um pouco de esquema resolutivo, buscas. Tudo que eu estou falando aqui nada mais são do que submodos entrelaçados e associados. Ao fazer isso com determinadas pessoas, você trabalha a questão que precisa ser trabalhada sem tocar nela. O machucado é muito doloroso para essa pessoa, então não podemos tocar nele. Uma das maneiras é esta. Não é para todos, não é sempre. Isso pede muitos ajustes, Às vezes a pessoa faz isso e coloca lá numa área bem remota. Daqui 10 anos eu vou estar feliz, bem bom, tudo bem, mas isso tem a ver com o que vai acontecer agora, que é tão difícil? Às vezes não tem nada a ver. E uma coisa não se reporta à outra e não vai ajudar em nada a pessoa. Mas às vezes, sim. E para isso, como somos pesquisadores, somente tendo a historicidade, tendo a IP da pessoa para sabermos qual é a área neutra, que ao chegar ali a pessoa poderá vivenciar e que lançará luzes e hidratação para esta outra área tão carente, necessitada. Qual é? Eu não sei a priori. Eu tenho que ver na historicidade da pessoa para colocar o pensamento nesta área neutra e a partir dali fazer trabalhos de manutenção, reparação, prosseguimento, que muito ajudarão esta outra parte, que ela sequer pode considerar tão dolorosa e difícil é para ela. Vivemos numa época muito mecânica, na qual, também muito mecânica, mas não somente mecânica, na qual muitas vezes aprendemos que precisa ir lá abrir machucado, limpar, colocar gaze, fechar, dar pontos, etc. Isso é uma das maneiras. Não é a única maneira. Temos muitas condições de fazer isso de outras formas, por vezes. Somos filósofos. O nosso estudo pede cuidado, ética. Nós somos responsáveis e somos muito cuidadosos com a alma do outro. Isso não pode faltar, isso precisa ser sempre presente. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador.